se diz promove e definido quando diz efetua. Ou seja, há uma diferença significativa no modo como é efetuada a ação. De igual forma, quando se diz no ponto 3, salvo erro, peço desculpa, informação clara e informação precisa podem ser sinónimos, mas não se vislumbra o porquê da alteração só quando ela é estritamente necessária. E creio que esta questão se adensa quando se fala da diferença entre implementado e executado. Fica a grande questão sobre qual foi o racional por trás desta redação de texto final. Porque, ora, é redundante e não tem necessariamente uma melhoria em termos logísticos, ora tem erros grosseiros de pontuação, ora altera o sentido, por isso não vemos como seja possível, nos termos em que ele está apresentado, aceitá-lo. Obrigado.
Não sei se há mais alguma intervenção. Algum grupo parlamentar? Portanto, se não houver mais nenhuma intervenção, eu acho que aquilo que percebi é que esta proposta que chegou da DAPLEN não é aceite por todos os grupos parlamentares e, portanto, o que fica é a proposta que saiu do plenário e não esta que aqui está. E, portanto, fica a proposta inicial. Ah, estão-me aqui a dizer que não tinha título anteriormente. Alguém objeta ao título? Alguém tem objeção ao título que foi apresentado pela DAPLEN? Não, então fica o título e fica o texto como saiu do plenário. Muito bem. Voltamos então agora
a... Sr. Presidente, eu peço desculpa.
Peço desculpa.
Sr. Presidente, eu estou encarregue de apresentar o relatório da petição 103. Eu tenho que me ausentar daqui a pouco e queria pedir ao Sr. Presidente ver se era possível antecipar esse ponto.
Qual é o ponto?
O que eu tenho aqui é o ponto 10, a precisa de votação do relatório.
É o ponto 9.
Ponto...
Apreciação e votação do relatório final da petição 103.
Exatamente.
Em defesa dos nossos professores.
Exatamente.
Eu não sei o que é que os grupos parlamentares, se há alguma objeção a que ele apresente. O senhor deputado António Cunha, alguém objeta? Senhor deputado Tiago.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Então, a minha sugestão, se fosse aceito por todos, uma vez que temos mais colegas em situação idêntica, é de que pudéssemos fazer então este ponto primeiro, 9, e depois pudéssemos seguir o 7 e o 8.
Alguém discorda? Não? Passamos então ao ponto 9 e eu dou a palavra ao senhor deputado António Cunha, do PSD.
Muito obrigado, senhor presidente, agradecendo também aos senhores deputados por esta possibilidade. Pronto, relativamente ao relatório da petição número 103/15 da primeira, o assunto em defesa dos nossos professores, realçar apenas que é uma petição que foi subscrita por 14.652 cidadãos e que, no fundo, o objeto da petição demanda, entre outras, a contagem integral do tempo de serviço, a eliminação das cotas na avaliação, o fim da sobrecarga horária, o aumento salarial, e o fim da precariedade e da mobilidade geográfica. Relativamente ao exame da petição, portanto, ela foi endereçada ao Sr. Presidente da Assembleia da República e foi também efetuada uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar. Verificou-se cá a existência de várias iniciativas que estão elencadas no mesmo relatório, que eu vou-me escusar de estar aqui a dizer. Depois, relativamente às diligências da Comissão, portanto, a 23 de fevereiro de 2023 foram solicitados vários pedidos a várias entidades, foram recebidos contributos das entidades também assinaladas e os peticionários foram ouvidos na reunião de 14 de março, tendo sido transcrita e em ata a sua audição. Realçar apenas que, relativamente à opinião do relator, portanto, eximir-me depois de manifestar a opinião sobre a petição se for o caso, para outra altura. E depois dizer também que, face ao exposto, a Comissão de Educação e Ciência conclui, nos termos de alineado no mundo do artigo 19º, que deverá ser apreciada em plenário da Assembleia da República e deve ser dado conhecimento dessa petição aos, e do presente relatório aos grupos parlamentares e aos deputados únicos, e também deve ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos da lei. E era só o que eu tinha. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há algum comentário. Se não houver, eu ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Andando para trás, passamos para o ponto número 8, que é a discussão e votação do parecer do projeto de lei número 593 do Chega, apoio ao alojamento e transporte ao pessoal docente com contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo. E peço à Sra. Deputada Palmira Maciel para nos apresentar o parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, muito boa tarde. Então, o parecer diz respeito ao projeto de lei 593 sobre o apoio ao alojamento e transporte ao pessoal docente com contrato de trabalho em funções públicas e a termo resolutivo. Neste parecer, na nota introdutória, nós descrevem-se ou constam os trâmites de entrada desta iniciativa, salienta-se algumas considerações da nota técnica, concretamente a questão da letra BAM e o que ter em conta depois no caso na apreciação da especialidade. Também está exposto a motivação, o objeto e o conteúdo da iniciativa, nomeadamente defender a criação de incentivos para a deslocação e fixação dos docentes contratados, quer por via de apoios ao alojamento através da atribuição de benefícios fiscais em sede de impostos sobre o rendimento das pessoas singulares, IRS, quer através de apoios à deslocação dos moldes já existentes noutras profissões. Em relação ao enquadramento jurídico, também não há nada, remete-se para a nota técnica, iniciativas pendentes não foram localizadas, mas antecedentes parlamentares, nomeadamente petições, existe aqui um quadro que se anexa já sobre a mesma matéria. Entretanto, sugere a nota técnica que seja promovida uma consulta a várias entidades, nomeadamente o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, sindicatos docentes, conselhos de escolas, a ANDA, a ANDEEP, a CONFAP, a CNIP. E segundo, depois também, em relação à minha opinião, eu não vou emitir considerações porque elas serão reservadas depois para a sessão em plenário. O parecer. A Comissão de Educação e Ciência é de parecer que o projeto de lei 593, apoio ao alojamento e transporte ao pessoal docente com contrato de trabalho em funções públicas e termo resolutivo, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há algum... Se não, se puder pôr à votação, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Passamos agora à discussão e votação do parecer do projeto de lei 667 do PCP, que procede à atualização das bolsas de investigação científica e perspectivas e respectivas complementos, repõe os subsídios cortados e elimina as taxas de doutoramento. E dou a palavra ao Sr. Deputado António Topa Gomes, que é o relator deste parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, fui o relator deste parecer e começo por afirmar que o projeto de lei cumpre as condições regimentais e, portanto, pode ser admitido sobre essa perspectiva. Apesar de haver algumas condicionantes orçamentais, o projeto de lei propõe apenas que elas entrem em vigor num próximo orçamento de Estado e, portanto, esta questão maior está ultrapassada. O projeto de lei, basicamente, refere-se à atualização atual do valor das componentes das bolsas de investigação científica, a reposição dos subsídios a bolseiros para participação em missões e idas a congressos, eliminação das propinas, taxas e emolumentos no ensino superior público. No que refere ao enquadramento jurídico nacional, internacional e parlamentar, há, de facto, atividade parlamentar conexa que se apresenta no relatório e são propostos um conjunto alargado de consultas e contributos que dispensarei de enumerar aqui e, portanto, em jeito de conclusão, eximindo-me de apresentar a apreciação política que deixaremos para a discussão em plenário, o parecer conclui que, ou tem esta proposta à Comissão de Educação e Ciência, é de parecer que o projeto de lei número 667/15/1 procede à atualização das bolsas de investigação científica e respectivas componentes, repõe os subsídios cortados e elimina as taxas de doutoramento, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também não sei se há algum comentário, se não ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Já agora gostava de agradecer aos deputados António Topa Gomes, Palmira Maciel e António Cunha o trabalho que tiveram para redigir estes pareceres, que sempre leva algum tempo e alguma meditação, e, portanto, os meus agradecimentos. Podemos agora, então, voltar ao início. Eu acho que o resto é relativamente rápido. Voltamos ao ponto 5, que são informações. Senhor Deputado,
Peço desculpa mais uma vez, mas a vice-coordenadora deste grupo parlamentar precisava de se ausentar também, porque tem que ir à Comissão da Cultura. Era ver se era possível antecipar o ponto 11.
Ponto?
O 11º, se fosse possível.
O ponto 11º foi adiado.
Foi adiado? Pronto.
A pedido do Partido Socialista.
Ok.
Veja lá, se é o 12º. Dá-me licença, Sr. Presidente.
Sim, com certeza.
Muito obrigada. É o ponto do requerimento da presença do Sr. Coordenador Nacional do Desporto Escolar. Eu agora, sinceramente... Já não sei.
Mas não é para ser discutido hoje, porque o Partido Socialista pediu para adiar este ponto e, portanto, terá que
Muito
ser discutido
bem.
Na próxima reunião.
Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado. Então, se não houver mais nenhum pedido, eu passo ao ponto 5, que é sobre baixa e distribuição de iniciativas. Há o projetos de lei na generalidade, projeto de lei 685/15 do Chega, que determina o fim da cobrança de taxas de admissão e emolumentos pela prestação de provas de doutoramento. Baixou à comissão em 28 de março e o deputado relator deve ser indicado pelo PSD. Não sei se já sabem quem é que vão indicar como deputado relator do PSD para este projeto de lei, mas indicarão...
Indicarei posteriormente, Sr. Presidente.
Muito bem. Depois temos o projeto de lei número 686/15 do PCP sobre o financiamento do ensino superior público, que também baixou à comissão a 28 de março e o relator deste parecer compete a indicação do PS, que indicará posteriormente. Depois temos o projeto de lei número 688/15 do PCP, que revoga o regime fundacional e estabelece um modelo de gestão democrática das instituições públicas de ensino superior, que é a primeira alteração à lei de número 62/2007. Baixou a comissão em 28 de março, será um deputado indicado pelo PSD, o relator desta, que também indicarão posteriormente, imagino eu. Depois temos o projeto de lei número 687/15 do PCP, que aprova a Lei Quadro da Ação Social Escolar no Ensino Superior e define apoios específicos aos estudantes. Baixou à comissão em 29 de março e aqui o deputado relator compete ao PS indicar, que indicará posteriormente.
Presidente.
Depois temos o projeto de lei 689/15 do Bloco de Esquerda, que altera a Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior, Lei número 37 de 2003, de 22 de agosto. Baixou à comissão 29/3 e o relator do parecer terá que ser indicado pelo PS também posteriormente. Depois temos projetos de resolução. Na generalidade, temos o projeto de resolução 581/15, que recomenda ao Governo um conjunto de pressupostos a considerar na reforma do financiamento do ensino superior, que baixou à Comissão no dia 30 de março, e o LIVRE solicitou a sua discussão em plenário. Depois temos o projeto de resolução número 585/15 da construção de uma escola básica do 2º e 3º ciclos de ensino secundário na freguesia de Fernão Ferro. Baixou à Comissão há poucos dias, a 31 de março, e a questão que se põe é se o PS deseja a sua discussão em plenário ou na Comissão.
Preferimos em plenário, Sr. Presidente.
Muito bem.
E já agora, se me permitir, relativamente ao projeto de lei 688, o relator será o do Sr. Deputado Alexandre Poço. Passou-me.
688?
Sim.
Ok.
Peço desculpa, fica já.
Sim. Ok.
Muito obrigado.
Muito bem. Depois temos o ponto 5.2, que é o relatório da audição conjunta no Grupo de Trabalho, Acompanhamento Plano de Recuperação das Aprendizagens. A questão que se põe é se posso pôr à votação este relatório. Não há nenhuma outra intervenção. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Depois temos o relatório da audiência à Comissão de Pais do Colégio Eduardo Claparede, presidida pela deputada Rósia Venâncio, do PS. A questão que se põe é se o relatório é aprovado ou não. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Depois temos a conferência, ponto 5, que é a Conferência Internacional Digital Literacy, Why It Matters for Representative Democracy. Isto é uma conferência que está a ser organizada entre 9 parlamentos europeus. A primeira que se realizou em Atenas o ano passado correu muito bem e quiseram fazer esta conferência anualmente e, portanto, esta segunda vai ser em Lisboa, vai ser na Assembleia da República, nos dias 16 a 18 de junho. E, portanto, a conferência é co-organizada pela Assembleia e por outros parlamentos europeus. Nós pedimos sugestões de temas e de oradores a convidar. Eu não sei se ficou claro na informação que nós enviámos que todas as conferências terão que ser em inglês. Nós não temos tradução simultânea e, portanto, todas as intervenções vão ter que ser em inglês, como os outros 9 parlamentos também aceitaram fazer as intervenções em inglês. O PSD já remeteu algumas propostas, sugestões de nomes de pessoas e de temas, e a primeira comissão, a quem nós mandámos um convite à primeira comissão, à quarta comissão e à 12ª comissão, para participarem por razões óbvias do tema, a primeira comissão já mandou os seus contributos de pessoas e temas que gostaria de ver incluídas nesta conferência. E estamos atualmente em grande debate para perceber quais são os deputados dos vários destes 9 parlamentos que virão a Portugal falar sobre estes temas. É um tema muito atual, cada vez mais atual. A questão da fake news é cada vez mais, e agora com este novo instrumento do chat, GPD ou coisa no género, também está toda a gente muito assustada. Portanto, eu agradecia, quem quiser mandar contributos, serão muito bem-vindos. Depois temos um convite da Comissão Organizadora do 22º Congresso de Nutrição e Alimentação e o 3º Congresso Internacional de Nutrição e Alimentação para a Comissão de Educação e Ciência integrar a Comissão de Honra deste Congresso. O tema é óbvio de grande interesse. O Congresso decorrerá de 11 a 12 de maio no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. Representa um dos eventos mais antigos e de maior dimensão na área da nutrição e alimentação. O tema central é Nutrition in a Changing World. O caso da Comissão aceitar integrar a Comissão de Honra agradece o envio do logotipo da Assembleia da República. Antecedentes disto, no Congresso de 2022, as Comissões de Agricultura e Pescas e da Saúde integraram a Comissão de Honra. E eu não vejo porque é que a Comissão de Educação e Ciência não possa, num tema tão importante como a nutrição, que vocês todos vão ter que alterar nos próximos anos, a forma como comem, certeza absoluta, eu acho que seria muito bom que a Comissão também se pudesse estar na Comissão de Honra. Eles gostavam que eu estivesse presente, é uma quinta-feira, não vou estar presente, mas gostaria de pelo menos sentir que estão de acordo que a Comissão possa pertencer à Comissão de Honra do Congresso. E aqueles que quiserem participar, obviamente, serão muito bem-vindos. Depois, temos a audição. Posso assumir que estão todos de acordo? Não vejo nenhum braço no ar. Depois temos a audição regimental do Ministro da Educação, em que ele pediu para ser adiada. E nós circularmos por todos os grupos parlamentares e parece que o dia que faz mais sentido é o dia 9 de maio, às 15 horas, que é quando nós normalmente temos a nossa reunião da Comissão de Educação e Ciência. E, portanto, penso que é isso que vamos indicar ao Sr. Ministro em relação a essa questão. Depois há o Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Plano de Recuperação das Aprendizagens, que propõe que seja feita a audição do Presidente do Conselho Nacional de Educação numa reunião da Comissão. Eu não sei se a deputada Cláudia André esteve, mas já cá não está, mas ela disse-nos em particular que gostaria muito que o Presidente do Conselho Nacional de Educação viesse à Comissão, mas que deixássemos à decisão de quando ele estaria disponível poder vir à Comissão, em vez de estarmos a pressionar para que ele venha imediatamente. E, portanto, é isso que eu trazia também para vosso conhecimento. Eu queria que fosse a deputada Cláudia André a dizê-lo, mas sou eu a transmitir as palavras dela. Não sei se alguém tem alguma objeção em relação a esta questão. Não vejo nenhuma objeção. E depois temos um pedido de audiência de Lucas Mateus. Isto é uma história já com alguma complexidade. Este pedido foi apreciado na reunião 16 de fevereiro, em que eu não estava, e foi consensualizado a obter junto do Ministro da Educação e do Instituto de Emprego e Formação Profissional, com brevidade, a informação sobre a possibilidade de se encontrar uma solução para o pedido, com a frequência de um estabelecimento mais perto da sua residência. Ainda não tivemos resposta e o jovem reitera o pedido de audiência urgente. Eu percebo a urgência desta questão, mas eu acho que nós deveríamos, se calhar, fazer pressão junto do Ministério da Educação para termos uma resposta mais formal, para termos também algum material da nossa parte para podermos receber, se decidirmos, fazer a audição e que, se for uma audição, será obviamente por deputado piloto, não será em comissão, porque é uma pessoa que vem pedir, mas será ter que ser indicada pelo PSD quem vai ser o deputado piloto se fizermos. Mas eu gostaria de ficar à espera das respostas do Ministério da Educação. Depois, há um outro ponto que é, e aqui eu tenho que pedir alguma desculpa, porque nós tivemos que cancelar o café de ciência. O facto de eu estar ausente do Parlamento durante 2 meses não ajudou e, portanto, começámos a fazer os contactos algo tarde e está a ser muito difícil conseguir as pessoas e alguns já tiveram que adiar. E, portanto, o segundo café de ciência desta sessão legislativa não se vai realizar. Vamos fazer o primeiro café na próxima sessão legislativa. Eu peço desculpa. Em parte foi culpa minha, mas eu não estava em condições de estar a telefonar a muita gente nessa altura, mas era só para a vossa informação. E acho que tenho só a questão de... Não sei se há outros assuntos, ninguém indicou nada no início. Depois há a data das próprias reuniões. A 11 de abril, às 15 horas, a audição dos peticionários da petição número 117 pelo direito a um regime de mobilidade a docentes por motivo de doença para todos os professores. Tem 1.191 assinaturas. Se o PS nos pudesse indicar com alguma celeridade quem seria o deputado relator, seria útil, porque para ser a 11 de abril temos de ter algo menos. Depois, a 17 e 18 de abril são as jornadas parlamentares do Chega, e a 19 de abril Temos a reunião às 10 da manhã, porque é uma quarta-feira, se eu não estou em erro. E chegamos ao fim da nossa agenda. E eu agradeço a todos, Sr. Deputado Tiago.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, eu provavelmente não tinha percebido esta questão anteriormente, ou passou a informação, qual é que é a agenda que temos prevista para dia 19, retomando a discussão que tivemos anteriormente sobre a marcação de reuniões fora do período ordinário. Então, se me fosse permitido, gostava de deixar a sugestão de que esta reunião ficasse em aberto para o caso de haver agenda que o justifique, uma vez que foi expresso por diversos partidos em reuniões anteriores, que este tipo de agendamento traz, de facto, dificuldades acrescidas ao desdobramento dos diferentes partidos. Obrigado.